Vamos embora para o Pazarca, né? Lá sou amigo do rei. Lá tem uma mulher que eu quero na cama que escolherei.
A Rádio USP volta a apresentar Biblioteca Sonora.
Hoje na companhia de Miguel Buzar, autor do livro Rodrigo Brotero Lefebvre e a Vanguarda da Arquitetura no Brasil, publicado pela Edições Sesc.
Miguel, Artigas era, na época, um grande referencial. De que maneira o Rodrigo Lefebvre se relacionava com o criador do prédio da FAO?
Certamente, o Artigas ele era a grande referência para as jovens gerações, mas também para muitos arquitetos. A sua atuação arquitetônica, né, e a sua atuação política, e mesmo a atuação política pensando, né, nas relações da arquitetura com a sociedade, era uma referência. Acredito que certamente existiam, digamos assim, questões pessoais nessa relação, mas nós temos que entender assim, naquele momento, não só naquele momento, mas Sérgio Ferro e Rodrigo Lefebvre, eles eram militantes. Vila Nova Artigas também era um militante. Ainda que as relações pessoais ou questões pessoais pudessem estar colocadas, mas existe algo que se sobrepõe a isso, que é a defesa de projetos políticos. E ainda que as relações pessoais possam estar presentes, no caso, Rodrigo Lefebvre e Sérgio Ferro se colocam defendendo projetos políticos que têm uma relação, digamos, claramente com a profissão, com a arquitetura e o urbanismo, acredito que essa dimensão política acaba se sobrepondo a todas as questões pessoais ou mesmo a importância que o Vila Nova Artigas tinha naquele momento. O que eu quero dizer assim, a discussão sobre o lugar social da arquitetura, a função social da arquitetura, era um campo de disputa. Então, era uma disputa arquitetônica, era uma disputa política, era uma disputa cultural que naquele momento estava se colocando.
São Paulo, São Paulo, São Paulo.
Miguel, quais são as principais características da Escola Paulista de Arquitetura?
A Escola Paulista, fração, digamos assim, da arquitetura moderna brasileira, que nós podemos caracterizá-la a partir da produção do Vila Nova Artigas de meados dos anos 50. Ele tem toda uma discussão com relação ao realismo naquele momento e ele tem algumas obras significativas em que ele vai sintetizar o pensamento dele, talvez na Casa Mário Bittencourt, é onde ele consegue elaborar a ideia de trabalhar o projeto, o projeto ele tem, faz uso do concreto, o concreto trabalhado de forma bruta. E a organização espacial, ela valoriza muito os espaços, mesmo na residência, os espaços coletivos. No caso, a sala. Sala pensada como uma sala-praça. E todos os ambientes, os quartos, mesmo os ambientes de serviço, eles dão para a sala que organiza toda a atividade. É como se a sala, essa sala-praça fosse, digamos assim, e a casa fosse uma microcidade. E valorizando a sala, fazendo uma relação. A sala-praça é o espaço público, se nós fizéssemos uma relação com a cidade. Então, onde se forma um cidadão novo, democrático? Nesse espaço coletivo que seria a sala. Mas a sala, a casa, é uma unidade unifamiliar, né? Esse efeito, digamos assim, de formação é um efeito muito restrito.
Vá, minha tristeza, e diz a ela que sem ela não pode ser. Diz-lhe numa prece que ela regresse, porque eu não posso mais sofrer. Chega de saudade. beleza é só tristeza e a melancolia que não sai de mim.
Entre 59 e 63, há o plano de ação do governador Cavalho Pinto e que são construídos mais de 1000 obras de equipamentos públicos, sobretudo escolas. E aí sim, a dimensão social que estava colocada na escola, aquela grande estrutura de concreto, nós chamamos a grande caixa de concreto que abriga todo um programa, que no caso era a casa. Com essas obras escolares, elas acabam adquirindo uma dimensão social. Por quê? Porque nós temos vários estudantes, e aí qual que é a ideia? Nós temos o grande, não é mais a sala, é o pátio, o grande pátio da escola, em que todos os ambientes, salas de aula mesmo, as salas administrativas, convergem para esse grande pátio. E aí esse grande pátio é o local do exercício da liberdade, da criatividade, se sobrepõe até à própria formação, digamos assim, da sala de aula, porque aí é uma formação social. Várias obras, né, do Artigas foram paradigmáticas, né, foram construídas naquele momento ou projetadas. Então nós temos a escola de Itanhaém, o ginásio de Itanhaém, o ginásio de Guarulhos, e nós temos a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, que é uma obra projetada durante o plano de ação, só que ela foi realizada depois, mas justamente ela representa para essa, digamos, concepção de uma obra que tem esse uso bruto do concreto, pensa o espaço como um mundo alternativo ao próprio mundo, só que ali é um mundo em que você forma os cidadãos para uma nova sociedade. Então, voltando àquela primeira questão, o papel social do arquiteto, ele se dá através do projeto, elaborando esses projetos que são ambientes de formação desse sujeito que seria democrático. Então, é muito interessante a Escola Paulista, porque a arquitetura moderna brasileira, no seu início, ela tinha como grande mote a questão nacional, a questão de construção da nacionalidade, de uma linguagem nacional, de uma arquitetura nacional. Sem romper com essa ideia de uma arquitetura nacional, agrega essa a questão social. Que, se nós pensarmos em termos do movimento moderno desde a sua origem na Europa, a questão social é uma questão central, digamos assim, da arquitetura moderna. Então, o Artigas, ele repõe uma questão da arquitetura moderna em geral para a arquitetura moderna brasileira de uma forma clara. Por isso que, digamos assim, a discussão social tem, no seu concurso, né, na FAO de efetivação, tem a arguição em termos da função social da arquitetura, é a grande marca, né, do pensamento da Escola Paulista. Veja, esse pensamento o Sérgio Ferro e o Rodrigo Lefebvre mantém. Só que é justamente esse pensamento social que eles deslocam do projeto para o canteiro. Do ponto de vista da organização espacial, ainda que eles venham utilizar o tijolo, as abóbadas, a organização em planta é muito semelhante à própria obra do Artigas.
Acorda, amor. Eu tive um pesadelo agora. Sonhei que tinha gente lá fora batendo no portão. Que aflição, era dura. Numa muito escura viatura, minha nossa santa criatura. Chame, 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 chame ladrão, chame ladrão. Acorda, amor. Não é mais pesadelo nada. Tem gente já no vão de escada fazendo confusão. Que aflição, são os homens. E eu aqui parado de pijama. Eu não gosto de passar vexame. Chame, 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 chame ladrão, chame ladrão.
Miguel, você já tocou no assunto, mas eu gostaria de retomá-lo. Como Lefebvre era politicamente? Como ele se situava naquele conjunto dos anos 60?
O Lefebvre, ele apostava na construção de uma sociedade mais justa. Portanto, naquele momento, né, se alinhava com a ideia de uma construção de uma sociedade socialista. Como eu disse, naquele momento, boa parte da intelectualidade brasileira estava alinhada com as políticas do Partido Comunista, que previa que, antes de uma transformação no rumo do socialismo, nós deveríamos fazer, de fato, uma transformação democrática burguesa no Brasil. Acredito que o Sérgio Ferro e o Rodrigo Lefebvre acompanharam esse pensamento, até meados dos anos 60, e nos anos depois dos anos 60 eles romperam com esse pensamento dessa aliança com que naquele momento seria a burguesia nacional. Ele teve uma atuação organizada, como eu disse, né, participando de movimentos da guerrilha. Eu acredito que ele manteve esse ideal de uma sociedade socialista até o final da sua vida.
A partir de 1975, Lefebvre passa a chefiar o Departamento de Arquitetura da Hidrosserviços. Miguel, como é que você viu a atuação dele nessa empresa?
Foi muito importante ter analisado e ter pesquisado essa parte da produção do Rodrigo. Primeiro porque ela era muito desconhecida. A gente, posso dizer, né, sempre foi visto com muita desconfiança por parte da historiografia, por parte dos arquitetos, esse trabalho nas consultorias. Por quê? Porque eram as empresas de projetos que faziam as grandes obras para o regime militar. Então, isso já tinha uma conotação, digamos assim, ideológica muito forte. Mas, no trabalho, veja, o Rodrigo, é, como você disse, ele sai da prisão, passa a trabalhar numa grande empresa de projetos. Certamente ele não foi assim, não foi contratado para imediatamente ser um coordenador de projeto, mas a sua destreza, a sua capacidade rapidamente fizeram com que ele fosse transformado em um coordenador de projetos. E aí ele tem obras muito significativas. O antigo DNR em Brasília é uma obra que merece ser conhecida. No livro eu trabalho, retrato essa obra. A ampliação do Instituto dos Ambulatórios do Hospital das Clínicas, aqui na cidade de São Paulo, é outra obra que merece ser construída. E uma colaboração em várias outras obras. Então, nessas grandes obras, como eu disse, ele demonstrou seu conhecimento, a sua destreza, a sua capacidade técnica, arquitetônica e principalmente de coordenador de equipe. Na obra do DNR, eu pude conversar ainda, naquele momento, o engenheiro que coordenava pelo DNR a obra, que ainda quando eu fiz o trabalho, ele estava na ativa. Nós conhecemos, existe uma certa, digamos assim, disputa ou desavenças entre arquitetos e engenheiros, não, uma diferença entre arquitetos e engenheiros. Caso o engenheiro coordenador da obra, ele disse, olha, o Rodrigo, ele demonstrou uma imensa capacidade. Esse projeto é um projeto que tem uma dimensão arquitetônica muito interessante, mas ele tem uma dimensão técnica muito forte. Ou seja, todo projeto é modular, todo entendimento daquilo que deve ser feito em termos de manutenção, ele fala, é muito prático, exequível. É um projeto, ou seja, não é simplesmente uma obra pensada para, digamos assim, esteticamente, o que em si já seria uma coisa interessante, mas ela é pensada de como depois as pessoas vão utilizá-la, como as pessoas vão trabalhar para a manutenção, ou seja, é um projeto que é pensado para não só para o momento da inauguração, mas para todo o uso. Isso é que é interessante. Então, na declaração daquele engenheiro, ele falou, olha, na verdade, tudo que o Rodrigo trazia para nós, acabávamos aceitando. A única exceção, é engraçado, porque o Rodrigo queria que os brises, vários brises naquela obra, tivessem cor laranja, uma série de cores, e aí eles não aceitaram. E assim, mas é um detalhe, né? Mas do ponto de vista da concepção e do ponto de vista do entendimento de como o projeto deve ser utilizado em todos os níveis, e como deve ser feita a manutenção de todos os subsistemas presentes, isso tudo foi idealizado pelo Rodrigo ou pela equipe que ele chefiou, né? Mas de qualquer maneira é ele que coordenava a equipe, e isso teve uma grande aceitação, uma grande compreensão. Those schoolgirl days, all telling tales.
got in my mind. I know they will, still they won't at all. But how do you
Durante anos, Rodrigo Lefebvre foi professor em várias faculdades. Miguel, como é que ele era em sala de aula?
Eu não tive a felicidade de ter aula com o Rodrigo. Quando eu era aluno na FAO, o Rodrigo voltou à FAO, mas aqueles desencontros de disciplinas, eu não tive aula com ele. Mas ele tem um trabalho como professor, tem trabalhos impressos, apostilas, em que ele discute os problemas justamente do fazer projetual. Os colegas que tiveram aula com o Rodrigo, todos salientam a dedicação, salientam, digamos assim, a relação muito franca. Então, vamos pensar assim, aquele que defendia que no canteiro de obras a hierarquia entre trabalhador e arquiteto deveria ser rompida, ele transferia essa ideia de quebrar hierarquias para o espaço da sala de aula, e isso criava uma dinâmica muito positiva. Na FAO sempre é um conjunto de professores que dão aulas, não é só um. Ele teve outras experiências, né, na PUC de Campinas, essa eu tenho menos conhecimento, né, mas também acredito que ele tenha se esforçado nesse mesmo sentido, de fazer experiências pedagógicas diferenciadas.
Vamos fazer um rápido intervalo. Dentro de instantes estaremos de volta com Biblioteca Sonora.